Agora são 10 horas e 35 minutos. Hoje é segunda-feira, 6 de fevereiro de 2023. Está no ar o CBN Paraná, nosso giro de informações que conecta CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Fim de semana com 2 assassinatos em Ponta Grossa. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, traz este balanço. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O primeiro caso aconteceu na madrugada de sábado, na região do Borato, aqui na cidade de Ponta Grossa. Um homem de 25 anos estava em um bar quando foi executado com diversos disparos na região do rosto e do tórax. SAMU e Corpo de Bombeiros foram acionados, mas ele não resistiu e morreu. A Polícia Militar também esteve no local, mas não encontrou o suspeito do crime. As causas estão desconhecidas. Outro caso aconteceu também na madrugada de sábado, em uma casa noturna na região do bairro Nova Rússia, aqui na cidade de Ponta Grossa. Após uma briga, um dos envolvidos saiu do local, retornando na sequência acompanhado de outro homem. Ambos entraram em um banheiro e executaram a vítima de 37 anos. Os dois fugiram um pouco depois. Equipes policiais foram acionadas e seguem as buscas pelos envolvidos que até o momento não foram localizados. Os corpos das duas vítimas, né, foram recolhidos e encaminhados para o Instituto Médico Legal de Ponta Grossa e além da busca, né, pelos envolvidos, né, responsáveis, né, por esses crimes, as equipes da Polícia Civil também estão com as investigações para apurar os casos. Luciano?
Obrigado, Ricardo, pelas informações. Manifestação pede justiça por acidente que vitimou o casal no final de janeiro em União da Vitória. A Jaqueline Castaldon, da CBN Vale do Iguaçu, tem as informações. Jaqueline, bom dia.
Olá, Luciano. Bom dia para você. Bom dia para quem acompanha o CBN Paraná nessa segunda-feira. Então, no sábado à tarde, aconteceu a manifestação dos familiares e amigos do casal Jéssica Godoy e Matheus Stuchuk, que foram vítimas desse acidente que você mencionou no último dia 28 de janeiro, inclusive, que já foi pauta aqui do CBN Paraná. O casal estava indo para trabalhar de moto quando foram atingidos por um carro que, segundo a família, fez uma conversão proibida em um trecho da BR-476, mas que é PR-835, bem próximo a uma das entradas aqui do município de União da Vitória. O condutor do veículo, de 19 anos, também teve alguns ferimentos leves. Ele foi ouvido pela polícia e deve responder por homicídio culposo. Na manifestação pacífica dos familiares, eles usaram cartazes com dizeres como imprudência, não é acidente. Jéssica e Matheus eram casados e deixam uma filha de 2 anos e meio. O motorista do carro não foi preso e está aguardando em liberdade o desenrolar desse processo. Luciano.
Obrigado, Jaqueline, pelas suas informações. Após quase 8 anos, vai a júri o namorado acusado de matar e jogar pela janela o corpo da fisiculturista Renata Mugiati. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem os detalhes. Marina, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. O médico Rafael Sus Marques vai a júri popular, marcado para esta quarta-feira, pela morte da fisiculturista Renata Mugiati, em Curitiba. Ele é acusado de matar e jogar o corpo da mulher pela janela do apartamento onde viviam em 12 de setembro de 2015. Tereza Cristina Gabriel, irmã de Renata Mugiati, assistente de acusação, acredita que a justiça será feita.
Espera quase uma década, né? Mas eu tenho certeza, tô certa da condenação dele. E finalmente a sociedade vai poder conhecer quem é o covarde, cruel Rafael Sus Marques, né? O que ele fez com a minha irmã, como ele bateu, a maneira que ele foi matando ela aos poucos. E depois, quando ele de fato a matou, né? Com requintes de crueldade.
O advogado de defesa de Rafael, Edson Vieira Abdala, disse em nota que as principais provas dos autos estão em sigilo por decisão judicial, o que impede a manifestação sobre o tema por força do Código de Ética e da lei vigente. Apesar disso, desde o dia em que foi preso, Rafael nega ter matado a jovem e afirma que ela teria se jogado do apartamento por conta de transtornos depressivos. O réu está preso desde 2019, mas chegou a ser solto algumas oportunidades. Peritos do Instituto Médico Legal respondem por fraude processual, por suspeita de alteração no laudo da morte de Renata. A situação toda é vista pela irmã e advogada como algo a se tornar um exemplo de que a sociedade não tolera mais a violência contra a mulher.
Pensar, 8 anos, ninguém falava sobre violência doméstica, ninguém conhecia o que era violência doméstica. Hoje as pessoas estão mais conscientes, os jovens, inclusive, estão mais conscientes, a sociedade, né, um todo. Nós também tivemos tempo para o desenrolar da falsa perícia, que está aí quase na conclusão, né, vamos ter também um excelente resultado para nós. E essa espera, no fim, faz parte, sabe? A Renata a gente não tem mais. Pode passar 10, 20, 30, até os últimos dias da minha vida, das nossas vidas, a gente não vai ter mais ela. Então, nós recebemos já a nossa pena, que é a nossa pena é perpétua, né? A ele cabe receber uma pena que é consequência do ato dele. Então, faz parte, eu encaro dessa maneira.
Rafael Sus Marques responde por homicídio qualificado, por feminicídio, meio cruel, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e motivo torpe, além de lesão corporal e fraude processual. O júri popular está previsto para começar às 9h no Tribunal do Júri de Curitiba, Luciano.
Muito obrigado, Marina Prota, pelas suas informações. 8 anos depois, então, este acusado de matar a fisiculturista Renata Mungiati vai a júri popular aqui na capital. O assunto agora é outro, é volta às aulas. Mais de 46 mil estudantes da rede municipal de Londrina retornam hoje às salas de aula. A prefeitura promete, além do uniforme, o material escolar dos alunos. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Então, cerca de 46 mil alunos que são atendidos pela Rede Municipal de Ensino aqui de Londrina voltam às aulas nesta segunda-feira para o início do ano letivo de 2023. Mais de 30 escolas foram reformadas para receber os estudantes, segundo a Secretaria de Educação. Tudo pronto. A novidade é que nessa manhã os alunos começaram a receber um kit com material escolar. Para isso, a prefeitura investiu mais de R$ 5.679.000. Essa é a primeira vez que o município faz isso, entrega os kits escolares. Os itens variam de acordo com a idade e a necessidade de cada turma. Além de receberem os materiais escolares, nesse primeiro dia de aula, os estudantes vão ganhar os uniformes novos. Serão entregues quase 140 mil peças de roupas, visto que 92 mil são camisetas de manga curta e 46 mil são bermudas. Essa não é uma novidade, eles já há bastante tempo recebem e a cada ano vai renovando porque as crianças crescem, né? Além disso, no final de abril, a Secretaria de Educação promete fazer a entrega de uniformes, mas agora para os dias mais frios, ou seja, os uniformes de inverno. Na rede estadual, os estudantes também voltaram nessa segunda-feira, Luciano.
Obrigado, muito obrigado, Cláudia Lima, pelas suas informações. De Londrina, vamos a Maringá. Por lá são cerca de 40 mil os alunos que voltam hoje às aulas. A Secretaria da Educação vai trabalhar temas de relações socioafetivas dentro da grade curricular ao longo do ano. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem as informações. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Luciana. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, hoje aqui em Maringá, cerca de 40 mil alunos voltaram às aulas na rede municipal de ensino, em 116 unidades escolares, centros municipais de educação infantil e também em escolas aqui de Maringá. Este ano, a Secretaria de Educação preparou um calendário pedagógico diferente. Nós conversamos com a secretária de Educação, que explicou que, junto à Base Nacional Comum Curricular, serão aplicadas atividades de formação socioafetivas, com o tema O Meu Mundo Compõe o Nosso Mundo. Segundo a secretária, são atividades que serão aplicadas junto à grade curricular normal para mostrar que as diferenças são normais entre os alunos, esse objetivo de normalizar as diferenças que os professores encontrarem entre os alunos na sala de aula. Os uniformes escolares aqui na rede municipal de ensino devem ser entregues até o início de março. A prefeitura fez uma licitação no ano passado para aquisição desses uniformes para os anos letivos de 2023 e 2024. Segundo a Secretaria de Educação, esses uniformes já chegaram, estão dentro do prazo e até o início de março deve ser finalizada a entrega para os alunos que iniciaram o ano letivo em 2023. Luciana.
Obrigado pelas suas informações, Letícia Tristão. Muita tecnologia no Iguaçu Valley Show, uma das atrações do Show Rural Digital. Nesta segunda-feira, a Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem as informações. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. E esta foi a primeira atividade da programação oficial do Show Rural Digital, que começou hoje. Foi a Iguaçu Valley Show. E começou agora há pouco com o presidente do CRI, Jadson Siqueira, e a assinatura do Pacto Iguaçu Valley, que é um movimento que atua por meio de governança regional e municipal com o objetivo de fomentar o ecossistema de inovação do oeste do Paraná. Também acontece agora pela manhã, a demonstração de drones na agricultura. Após o almoço, a agenda ainda prevê no Iguaçu Valley o debate sobre cultura de inovação e o lançamento da Summit Iguaçu Valley Latam, um evento que acontece em Foz do Iguaçu nos dias 14 e 15 de julho. Esse evento deve consolidar a relevância e a magnitude do ecossistema de inovação da região oeste do Paraná. O Show Rural Digital também conta com a participação de mais de 120 startups e empresas de inovação. O espaço impulso hub de inovação para o agronegócio. São palestras sobre a importância da região pela ótica da inovação. Luciano.
Obrigado, Franciele, pelas suas informações. E com elas nós encerramos o nosso CBN Paraná, o primeiro desta semana, que, claro, é o giro de informações do Estado que conecta as CBNs. Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia. E amanhã tem mais a partir, claro, das 10h30 da manhã.